Olá, maltinha, espero que esteja tudo bem com vocês. Depois de ter gravado o episódio anterior, percebi uma coisa muito, muito, muito interessante que é: odeio profundamente a minha voz. Portanto, se tu estás desse lado e só tu pudesse clicar no stop, eu percebo perfeitamente porque era exatamente isso que eu iria fazer. Mas não estamos aqui para isso, não estamos aqui para dizer mal da minha voz, estamos aqui para responder às vossas questões. E uma das questões que eu achei mais interessante e que penso que só apenas respondi uma ou duas vezes, nos últimos anos foi sobre se devemos ou não fazer uma compensação alimentar, de quando temos um dia alto, quando vamos jantar fora, se tivemos um episódio de compulsão, algo deste género, se devemos ou não fazer uma compensação a nível alimentar. E a verdade é que a palavra compensação, no geral, neste âmbito do fitness, geralmente é uma conotação muito negativa, em que nós não devemos fazer compensações, devemos sempre seguir normalmente a nossa vida. Eu acho que depende muito do contexto em específico. Por exemplo, se nós estivermos a falar de uma pessoa que tem uma desordem alimentar, que costuma ter episódios de compulsão, neste caso não faz sentido nenhum estar a promover uma compensação, porque apenas vai estar a alimentar este ciclo. A pessoa tem esse episódio de compensação alimentar, aliás, vai ter episódio de compulsão alimentar, no dia a seguir vai fazer uma compensação, por ter criado este stress e esta restrição extra, vai ter mais vontade de ter um episódio de compulsão e vai criar um ciclo muito, muito difícil de quebrar. Portanto, neste contexto, numa situação de desordem alimentar, não faz sentido que o profissional promova uma compensação. Não faz sentido nenhum, porque o benefício que se poderia ter de tentar impedir alguma quebra do progresso que se teve no passado, o benefício não é bom o suficiente, não é forte o suficiente em comparação com os estragos que pode fazer a nível psicológico. Por isso, neste caso, uma compensação nunca deve ser promovida, na minha opinião. A pessoa deve simplesmente arranjar estratégias para que esse episódio de compulsão não volte a acontecer no futuro, mas deve pensar que, ok, a minha vida vai seguir em frente, não vai acontecer novamente, vou arranjar estratégias para que o meu comportamento alimentar seja melhor, mas não vou fazer compensações porque vai criar este ciclo vicioso que é compulsão, compensação. Agora, quando estamos a falar de uma pessoa que tem um comportamento alimentar saudável, a pessoa sabe que vai ter um jantar ou um evento em que vai comer mais, mas quer manter o seu intake calórico, o seu consumo calórico no geral, no mesmo valor. Não há qualquer problema, na minha ótica, que a pessoa nesse dia coma mais, sabendo que no dia a seguir ou nos dias a seguir faça uma ligeira redução. Uma pessoa que tenha, por exemplo, uma alimentação muito intuitiva, que simplesmente se tente guiar pelos seus sinais de saciedade, os seus sinais mais biológicos, eu vou falar no futuro sobre alimentação intuitiva, por isso não desesperem, quero fazer aqui apenas, fazer uma achega, dar aqui um cheirinho, porque vai fazer sentido neste contexto. O que é que eu estava a dizer que já não me lembro? Mas uma pessoa que tenha uma alimentação intuitiva e esteja de facto a guiar-se pelos seus sinais de fome, de saciedade, sinais mais biológicos, se num dia for um buffet e comer mais, no dia a seguir a pessoa vai ter menos fome. É uma resposta biológica normal. Se a pessoa tem menos fome, o que é que vai fazer? Vai comer menos. Ou seja, na prática, isso é uma compensação. Mas é uma compensação fisiológica e não propriamente comportamental. A pessoa fez isso sem se aperceber. Mas neste caso, neste ambiente ou neste contexto do fitness, neste mundo do fitness em que nós estamos encontrados neste caso nós não chamaríamos compensação. Mas na prática foi exatamente o mesmo. Por isso, uma pessoa que tenha um comportamento alimentar mais saudável, que tenha a cabeça no sítio, que tenha noção que, ok, o meu objetivo é, ao final desta semana, ao final destas semanas, destes meses, é ter um consumo calórico a este nível. Eu sei que neste dia vou comer mais, portanto, nos dias seguintes vou reduzir ligeiramente. Não de forma obsessiva. Se a pessoa de facto comeu 4 mil calorias acima das suas necessidades diárias, a pessoa não tem de comer, não tem de fazer jejum durante 24 horas e gastar 3 mil calorias no cardio para tentar fazer uma compensação. Pode simplesmente reduzir ligeiramente. Se a pessoa consumia 2.500 calorias por dia, reduz para 2 mil, por exemplo, durante uns dias, algo desse género. Eu não tenho qualquer tipo de problema com este tipo de compensações mais racionais, mais práticas, do que se estivermos a falar numa pessoa com uma desordem alimentar, com episódios de compulsão alimentar, neste caso, na minha opinião, não faz sentido. Por isso, quando falamos de compensação, temos de falar no contexto em si. E depois também temos que falar noutra coisa, que é qual é que é o impacto que isso vai ter. Se a pessoa for competir, temos a falar de um atleta de culturismo que vai competir daqui a 3 ou 4 semanas, em que todas as calorias são contadas à grama. Se a pessoa tiver um dia em que de facto comeu mais, a pessoa tem quase obrigatoriamente de compensar nos dias seguintes para conseguir estar no ritmo que a pessoa quer para estar naquele nível em palco. Agora, quando estamos a falar de nós, como os mortais, que não somos atletas, se calhar aquele dia vai-nos atrasar de chegar àquele objetivo em 2, 3 dias. Oh meu Deus, em vez de chegar no dia 1, vou chegar no dia 4. Qual é que é o grande problema? O nosso objetivo é ter resultados a longo prazo. E não só ter esses resultados, como também conseguir mantê-los. Portanto, aquilo que também pode acontecer, e é também importante ter isto em conta, é como é que nós vamos responder após esta compensação. Ok, eu comi mais neste dia, vou restringir no dia seguinte. Como é que eu me vou sentir no dia ainda a seguir? Porque a nossa fome vai voltar a subir cá para cima. Será que vou conseguir voltar a ter os valores normais de consumo? Ou devido àquela restrição, o meu consumo vai ser mais elevado novamente? Vai-me criar mais stress? Esta restrição pode fazer com que tenha um episódio de compulsão alimentar, como acontece muitas vezes. Portanto, é sempre preciso ter em consideração o contexto. Tal como eu disse, e para fechar este tema deste episódio, se estivermos a falar de uma pessoa com um problema a nível psicológico, uma desordem alimentar, uma compensação não deve ser promovida, pelos motivos que eu já mencionei anteriormente. Uma pessoa que tenha um comportamento alimentar mais saudável pode eventualmente fazer uma compensação se de facto for adequado, depende muito do contexto. Tal como eu disse, no caso de um atleta, pode fazer sentido para se manter no ritmo que quer. Outro tipo de pessoas, os comuns mortais, tal como nós somos, a grande maioria de nós, se calhar não vale a pena. Ok, comemos mais 1000 calorias hoje. Qual é que é o impacto que isso vai ter se nós olharmos para um espaço de um mês? Será que vamos conseguir notar isso? Ok, se calhar vamos ter um pouco mais de retenção nos dias seguintes, mas qual é que é o impacto que isso tem a longo prazo? Não vai ter nenhum. Será que fazer aquele dia de restrição vai fazer a diferença a longo prazo? Não vai. Portanto, depende do contexto. Se sentirem mais à vontade a fazer essa compensação porque têm o ritmo que querem atingir por algum motivo, porque estão a ser acompanhados, porque vão competir, tudo bem, mas caso contrário, acho que não faz muito sentido estar a fazer esta compensação. Vale a pena apenas seguir em frente, viver a vida um bocadinho, ok? Se não for no dia 1, vai ser no dia 3 ou no dia 4, não interessa para nada. E acho que não vale a pena estar a massacrar-vos mais, que já vamos aqui em cerca de 7 minutos e tal de podcast. Portanto, minha maltinha, muito obrigado pelas vossas sugestões de temas. Continuem a enviar-me, que terei todo o gosto em falar sobre elas, pelo menos aquelas que eu acho que tenho alguma opinião a dar sobre o assunto. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que tenham o resto de um ótimo dia e vejo-vos no próximo episódio.